ouvinte. Este podcast foi preparado para você aprofundar seus conhecimentos sobre a nova lei de licitações, a partir de um conjunto de perguntas formuladas por participantes do curso presencial ministrado pelo professor José Almir, servidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. As respostas apresentadas pelo professor ajudarão você a compreender pontos importantes no que tange às diversas etapas que envolve este tema. O curso aconteceu durante a realização do programa TCE Duc, nas micro-regiões de Sobral, Itapajé e Pentecoste, no estado do Ceará.
Qual é a sua opinião em relação ao fracionamento? Por exemplo, eu tenho um objeto comum a todas as unidades executoras, né, secretarias, por exemplo. Eu faço uma licitação... Aí 57 mil para uma, 57 mil para outra, 57 mil para outra, do mesmo objeto. Isso não daria fracionamento, em vez de fazer pela demanda de cada secretaria, de cada unidade executora?
O entendimento da jurisprudência em relação a esse assunto é pacificado e é claro. Qual é a situação? Esse quantitativo volume, ele é por unidade gestora, tá? Então, assim, é por unidade gestora. Então, embora a lei ela traga, em alguns pontos, a questão das compras compartilhadas, que eu acho que a gente vai acabar migrar para esse conceito, no sentido de ganharmos na economia de escala, poder de barganha, eu acho que a gente caminha, eu acho que deve caminhar realmente para isso. Mas, quando nós falamos do enquadramento para ser caracterizado, para identificar o fracionamento de despesa, o entendimento que se tem é que ele deve se dar esse volume por unidade gestora.
Acho que deve ter aí muitos engenheiros. Agora, a gente passou um problema que estava na tabela 27.1, né? Aí passou uma semana na tabela 28.1. Aí o pessoal da engenharia fez tudinho, a licitação já ia licitar, já licitou, já voltou para 27.1. Aí a gente revoga a anterior, né? Porque olha, isso é uma palhaçada.
Na verdade, é assim. Isso é um problema. Eu concordo que é um problema. Agora, nós lá no tribunal... Nós estávamos com uma concorrência para ser publicada na sexta-feira. E o orçamento ele foi todo elaborado com a última tabela que foi revogada. O que foi que a gente fez com a nossa concorrência? O que você acha que a gente fez? Exatamente, suspendeu. Por quê? A gente vai, primeiro, esperar que se defina essa história da tabela, verificando que não vai, a gente tem outra opção. Ou eu acho que não seria nem o mais coerente nós voltarmos para a tabela anterior, até porque, muito provavelmente, se nós já tivemos a edição de uma nova tabela, é porque aqueles preços lá da 27 eles não estão mais sendo o preço de mercado. Desculpa. A ideia, inclusive, que nós estamos estudando lá, como o SINAP ele tem os preços regionalizados, né, é tentar... pegar o nosso orçamento da obra, tá? E adequar para os itens do SINAP.
Com relação ao serviço continuado, quando o setor de registro de preço detecta um valor menor de mercado no terceiro aditivo, a administração pode ou deve renovar o quarto aditivo ou se tem que fazer a outro por conta do preço encontrado no mercado? É uma curiosidade.
Bem, a orientação que sempre se dá é o seguinte: todas as contratações da administração pública, elas devem refletir o valor de mercado. O valor de mercado, ele é condição principal nas contratações. Por quê? A partir do momento que eu faço uma contratação inicial, ou que seja uma prorrogação, ou que seja uma adesão no caso aí, não é nem a adesão, porque a ata, pelo que, o exemplo que você está falando, a ata já existe a ata, e aí eu tenho dentro daquela janela de tempo a possibilidade de solicitar os 1.000 itens que são da ata. O que você está me falando? Solicitei 200, depois mais 200, aí no terceiro foi identificado que os valores, inclusive, estão abaixo de mercado, não é isso? Bem, aí cabe uma análise e uma decisão da própria administração. Por quê? Porque os valores que devem ser praticados são valores de mercado, né? Não havendo a concordância pela empresa, até porque houve, na época, uma vencedora com base naquele valor, aí eu entendo que a administração ela faz a solicitação junto à empresa, não havendo concordância, você deveria, inclusive, partir para um outro processo. Entendeu? O que não é admissível é a gente ter uma contratação de um produto sabendo que, para aquele momento, o valor de mercado ele tá baixo.
Quando eu falo dispensa eletrônica, certo? A empresa deixou de mandar alguns dos documentos, tá bom? Aí, o que eu quero falar? Se eu posso pedir esse documento complementar, contanto que não seja um documento, por exemplo, ele esqueceu a falência. Eu vou pedir a falência, mas claramente que ele vai mostrar que ontem ele já tinha tirado a falência. Eu vou pedir são dois balanços, né? A empresa esqueceu um balanço. Ele esqueceu de 2020. Aí eu peço esse documento complementar, que é o de 2020. Por quê? Porque ele já registrou na junta comercial. É possível, né?
Perfeito. Na verdade, você não me fez uma pergunta. Você nos brindou com uma explanação que você perguntou lá no início e já trouxe a justificativa, porque é exatamente isso que acontece. Tá? A jurisprudência, ela relativa a esse tema, o que é que se diz? É que nas diligências de documentos que podem ser feitas durante o processo licitatório, o que você não pode é ter a juntada de documentos que traga inovação dentro do processo. O que eu não posso é hoje, dia 9, o dia da apresentação da documentação. A empresa encaminhou os documentos. Ela deveria me encaminhar 5 certidões. Certidões de FGTS, certidões municipal, estadual, aquelas certidões todas. E ela não me encaminhou uma certidão. Amanhã, quando eu faço essa diligência, ela me manda uma certidão, mas com que hoje ela não estava, essa certidão dela não estava válida. Opa, nós estamos diante de uma situação que não se pode aceitar esse documento. Mas por quê? Porque na data da obrigatoriedade dela fazer o encaminhamento desse documento, ela não tinha aquele documento. Mas se é um documento que é pré-existente, que não caracteriza uma alteração posterior de comprovação, não tem problema
porque
nenhum.
Porque não faz sentido eu inabilitar essa empresa que deu um melhor preço, né? Um menor preço, por conta que ele pode mandar isso, né?
Exatamente.
O BDI, antigamente, se a empresa colocava, meu BDI é 26, né? No meu orçamento, e a empresa colocava 27, ele já estava fora. Essa semana eu li que a gente não pode inabilitar se a empresa não cumprir com o meu BDI. Aí como é? Eu habilito ele, eu classifico e peço para ele baixar para o BDI da prefeitura depois de vencedor?
Olha, eu entendo, inclusive, que não há necessidade de baixar esse BDI. O que nós temos, o BDI ele precisa ser demonstrado dentro das suas variáveis, né? Eu tenho lá todos aqueles componentes do BDI, administração direta, eu tenho a parte de tributo. Então, esse BDI, Se eu estou fazendo uma licitação onde eu tenho um preço final, tá? O preço final é a composição de preços unitários multiplicado pelo percentual de BDI, que vai me dar um valor final. Se na composição dos meus preços unitários eu consigo ter preço mais, digamos, mais baixo do que o da tabela referencial, o meu BDI não é obrigatório ser o mesmo percentual ou mais baixo do que o referencial, não. Não existe essa obrigatoriedade.
Tá bom, eu nem sou engenheiro, estou fazendo um monte de perguntas de engenharia. Agora, mais uma, que eu vi ontem, ó, essa resolução da Confec, que é 1137, depois os engenheiros pesquisam, que antes a gente não pedia só o acervo do profissional e agora decidiram que pode pedir também do operacional. Essa resolução 1137 de 2023.
Essa resolução é uma resolução nova do CONFEA, né? Então, agora a gente está falando do o acervo, ele tem... Porque, na verdade, qual é a novidade que tem aí? É porque o acervo operacional, ele está ligado também às atividades desenvolvidas pelo profissional, tá? Só que, nesse caso, não é apenas por ele, mas são as atividades que foram desenvolvidas ou desempenhadas independente da empresa que ele trabalhou.
Eu estava querendo saber sobre o portal, se a atualização dele vai ser só quando concluir a medida provisória ou se vocês vão atualizar durante o ano.
Mas qual o portal?
Do tribunal, para fazer os cadastros, as homologações.
Não, na verdade, o funcionamento do portal, ele ainda continua normalmente e a tendência é que ele continue em funcionamento normal. Porque é o seguinte, embora haja a previsão pela nova lei de publicação, previsão não, de obrigatoriedade de publicação lá no PNCP, eu acho que no artigo 54 da nova lei, ele já prevê que, sem prejuízo das publicações que acontecem no PNCP, os órgãos eles podem continuar com as publicações em seus portais de transparência. Considerando que o TCE, o portal da transparência dele, tem um objetivo ainda muito maior do que dar amplitude aos seus atos, que é a questão da publicação dos atos dos jurisdicionados, entendo eu, quer dizer, hoje ele está em funcionamento normal, e eu acredito que vai continuar mesmo após a revogação das leis de 8666, das 1520 e RDC.
Esperamos que este podcast tenha lhe ajudado no entendimento do tema e esclarecido algumas das suas dúvidas. Continue aprofundando seus conhecimentos ouvindo o próximo podcast sobre o assunto.